resposta de emergência, centrada na crise sanitária, na resposta de emergência social e na criação de emprego, o Governo apresentou um programa de estabilização económica e social e um orçamento suplementar. Este plano inclui apoios fundamentais à manutenção do emprego e à retoma progressiva da atividade económica. Inclui apoios ao rendimento das pessoas, sobretudo aquelas que foram mais afetadas pelas consequências económicas da pandemia, os mais pobres, os que já eram mais vulneráveis. Inclui um conjunto de apoios às empresas para que estas possam resistir e relançar a sua atividade. Inclui um plano de recuperação da atividade do Serviço Nacional de Saúde. Com o histórico acordo aprovado pelo Conselho Europeu no início desta semana, estão criadas as condições para que a resposta à crise seja apoiada por instrumentos e recursos inéditos. Inéditos na sua forma, inéditos na sua dimensão, inéditos também na responsabilidade que nos traz a todos. O Governo não pode garantir, ninguém pode garantir, que não viveremos tempos difíceis, tempos em que o emprego e o rendimento das famílias sejam afetados, tempos em que as exportações se ressintam, tempos em que algumas empresas não resistam. O que podemos garantir, o que aqui garantimos hoje, é que responderemos à crise com políticas que contrariam a crise e não que a agravam, que sairemos da crise com políticas que combatam a pobreza e desigualdades, com políticas que reforcem os serviços públicos e não que os apouquem ou que os asfixiem. Políticas que assegurem o investimento público em infraestruturas essenciais que estão previstas e que não promovam, como hoje bem se viu, mais uma década de suspensão e de atrasos. Políticas que promovam a reindustrialização e a criação de valor e não uma corrida para o fundo nos direitos e nos salários, como no passado. Apresentámos uma visão e sabemos o que queremos para o país na saída desta crise. Temos os recursos para fazer os investimentos necessários, os investimentos que permitirão apostar na qualificação dos portugueses e tornar a nossa economia mais competitiva e mais inovadora, mais ambientalmente sustentável e mais preparada para um futuro digitalizado. Há um caminho de recuperação para fazer, um caminho que não durará apenas um ano e que não se fará apenas com um orçamento. A luta contra a pandemia continua nos hospitais, nos centros de saúde, em todo o SNS, mas também na defesa dos mais frágeis, na vigilância dos processos de contágio, nas regras de distanciamento social. Mas continua também no nosso contributo para a resposta da ciência e da investigação à crise pandémica. E é neste quadro de luta que permanece que milhões de portugueses estão já a recuperar a nossa economia, num combate de persistência, de imaginação, de solidariedade e de esperança. Foi sempre assim que Portugal se ergueu face às maiores crises da nossa história. Contamos com todos e os portugueses sabem bem que contam com o Governo e com a República.
Muito obrigado, Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva. Terminou o debate sobre o Estado da Nação, mas ainda não está encerrada a sessão. Agradeço ao Sr. Primeiro-Ministro e aos membros do Governo. Estão dispensados a partir de agora. Senhora Secretária da Mesa, e desejo boas férias, as possíveis, mas que sejam excelentes. E a Senhora Secretária da Mesa tem vários avisos para fazer, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Anunciar a entrada da proposta de lei número 52 da iniciativa do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um regime especial aplicável à expropriação e à constituição de servidões administrativas. Baixa à primeira comissão. Projeto de lei 477 da iniciativa da Sra. Deputada Lina Lopes e outros, do Partido Social Democrata, suplementos remuneratórios das grávidas, puerpérias e lactantes que integram as forças de segurança. Baixa à primeira comissão. Projeto de lei 478, da iniciativa do Sr. Deputado Jorge Costa e outros do Bloco de Esquerda, repõe o regime de remuneração das centrais de produção de energia eólica, revoga o Decreto-Lei 35/2013, de 28 de fevereiro. Baixa à 11ª Comissão. E a terminar, Sr. Presidente, dar conta que estiveram presentes por videoconferência os senhores deputados Marta Freitas, eleita pela Madeira, do Partido Socialista e Paulo Porto, eleito pelo Círculo Fora da Europa, também pelo Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha. Senhoras e senhores deputados, antes de dar por encerrada esta, que é a última sessão plenária da primeira sessão legislativa, gostaria de endereçar à Câmara três breves notas. Em primeiro lugar, para agradecer o contributo de todas as senhoras deputadas e de todos os senhores deputados nos últimos meses, o qual foi decisivo na adaptação da Assembleia da República a uma realidade que era até aqui apenas do domínio da ficção e da má ficção. Graças ao empenho de todas e de todos, foi possível assegurar, num quadro de pandemia, o funcionamento pleno da Assembleia da República como órgão de soberania, durante o qual não só os seus titulares não se demitiram das suas funções, como mantiveram um acompanhamento permanente do evoluir da situação pandémica e uma cuidada fiscalização da ação do Governo em total respeito e em cumprimento da Constituição. Devo recordar que, pela primeira vez na sua história, a Assembleia da República foi chamada a autorizar a declaração do estado de emergência e a proceder à sua avaliação, o que fez por três vezes. Não hesito em afirmar que a Assembleia da República cumpriu a sua missão e continuará certamente a fazê-lo no futuro, pois o desafio da pandemia continua presente e que as portuguesas e os portugueses devem orgulhar-se do seu Parlamento. Em segundo lugar, para elogiar a forma empenhada e competente como os serviços da Assembleia da República responderam a esta realidade, garantindo que as deputadas e os deputados pudessem exercer o seu mandato sem restrições de monta. Um esforço que pude constatar da parte de muitos dos funcionários da Assembleia da República, alguns dos quais nunca deixaram de vir ao Parlamento, permitindo que outros... sobretudo os incluídos em grupos de risco, se pudessem resguardar ou estar em teletrabalho e, dessa forma, contribuindo para que o Parlamento não parasse, para que a democracia não ficasse suspensa, mesmo em estado de emergência. A todos agradeço, na pessoa do Sr. Secretário-Geral, mas não posso deixar de agradecer de forma especial à Direção de Apoio Parlamentar, Divisão de Apoio ao Plenário e Divisão de Apoio às Comissões, à Direção de Tecnologias de Informação e ao Gabinete de Comunicação, Canal Parlamento. Todos são merecedores do meu e, creio, do vosso reconhecimento. Por último, e não menos importante, uma referência muito especial, um agradecimento a todos os membros da mesa, Senhora e Senhores Vice-Presidentes, Senhoras e Senhores Secretários da Mesa, Senhoras e Senhores Vice-Secretários da Mesa, pela forma dedicada como me coadjuvaram no exercício das funções na sessão legislativa extraordinária que vivemos. A todos, também aos profissionais dos órgãos de comunicação social, o meu muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, não podendo neste momento desejar boas férias a todos, na medida em que nos esperam ainda árduos dias de reuniões de comissão, faço votos de que fins destes trabalhos gozem de merecido descanso, sem prejuízo do exercício pleno de todas as suas competências durante a interrupção dos trabalhos parlamentares, a Assembleia da República retomará a sua atividade normal no início do mês de setembro. Até lá, saúde e boa disposição. Está encerrada a sessão.